Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Olá, você que está ligadinho aqui no Sons do Brasil. Estamos aqui mais uma vez com vocês, trazendo aquele papo gostoso e trazendo muita informação dentro da cena independente e da cena da música de um modo geral. Estamos hoje aqui com os nossos convidados. Antes de mais nada, eu quero lembrar vocês que nós somos transmitidos toda semana pelas ondas da Rede USP de Rádio, pelos 93.7, região de São Paulo e Grande São Paulo, pelos 107,9, região de Ribeirão Preto, e pelo jornal.usp.br/rádio. Também às segundas-feiras pela Planet Music Brasil no planetmusicbrasil.com.br. Iniciando aqui, vamos apresentar os nossos convidados de hoje. Quero agradecer a presença, ter aceito o nosso convite aqui, do cantor, compositor e várias outras ações que ele está fazendo aí no momento. A gente vai falar sobre isso durante o programa. Marcos Murimbau, prazer em tê-lo no Sons do Brasil.
Prazer todo meu. Olá. Abraços a todos e satisfação imensa estar aqui com vocês.
Maravilha, prazer é nosso estar te recebendo aqui. Também, como sempre, a gente tem o segundo elemento, onde respeitosamente chamamos o nosso convidado aqui. Hoje uma convidada, parceira de longa data, veio aqui pra gente bater esse papo, contar um pouco de história, né? Falar um pouco do trabalho. Quero agradecer também ter aceito o convite, estar com a gente aqui. Hoje morando um pouco longe de São Paulo, mas nos visitando por aqui. Mila Garcia, produtora, seja bem-vinda ao Sons do Brasil.
Obrigada pela oportunidade, sempre muito valiosa para a gente poder dividir experiências e ter uma leitura de como anda a nossa música, que a música é o sentimento que a gente materializa em trabalho.
É, com certeza. Obrigado por estarem aqui. Hoje estamos escrevendo o capítulo número 122 da história Sons do Brasil e vocês vão contribuir para que a gente conclua esse capítulo aqui com muita informação, muito papo, muita coisa boa, música bacana, tá legal? Começando esse nosso papo então, Marcos Murimbau, tudo bem?
Tudo certo.
Você tem um CD lançado?
Eu tenho um CD lançado.
É o Murimbalando.
Murimbalando.
Fala pra gente um pouco desse trabalho, Murimbalando.
Murimbalando, eu quis dar esse nome atrelado ao meu nome, Marcos Murimbau, porque eu considero sonoro, né? Se tratava do meu primeiro CD. Então eu pensei assim, vou colocar o nome já com esse eco, né? Do ando, Murimbalando, dançando, cantando, enfim. E foi um CD muito bem feito, contei com grandes parceiros, amigos instrumentistas, produtores na época, arranjadores, que juntos fizeram aí uma força-tarefa para que o CD pudesse acontecer, né? E eu sou muito grato a essas pessoas todas, porque sem eles não teria acontecido esse primeiro CD, que foi o passo primordial para que a minha carreira, a partir dele, pudesse dar um salto maior de qualidade, uma projeção, né?
É, ele foi lançado quando, o Murimbalando?
Murimbalando, se não me falha a memória, em 99.
Rapaz, já tem bastante tempo ainda tá dando fruto. Frutos. É aquela questão da música atemporal, né?
A música atemporal, é bem isso mesmo. É aí... música atemporal, porque até hoje as pessoas pedem, né? Marcos, cadê a cópia do CD? Eu fiz poucas cópias, depois resolvi fazer mais cópias e fui fazendo de acordo com a demanda.
Com a demanda.
E até hoje as pessoas pedem, né? O CD.
Legal isso. Você vê que é um CD independente, sem depender de divulgação em grande mídia e já caminhou. Você tem ideia de quantas mil cópias você já fez disso?
Nossa, eu não tenho ideia. Mas o fato é que eu tenho que fazer mais cópias porque...
Estão pedindo.
Com shows, né? As pessoas sempre pedem, né? Gostam muito do repertório e cantam junto as músicas, adoram compartilhar dessa arte do Murimbalando, vamos dizer assim.
Maravilha. Trazer a Mila já pro papo aqui. Mila, hoje... não mais residindo em São Paulo, mas sempre de volta aqui, né? Porque tem muito trabalho acontecendo por aqui. Sim. A Mila hoje mora em Pernambuco, em Porto de Galinhas,
é isso? Moro em Porto de Galinhas.
Mila que trabalhou, quer dizer, trabalha em várias frentes aí da música, principalmente naquela parte que é abrir espaço, criar oportunidades para os músicos. Trabalhou já em algumas gravadoras em épocas atrás aí e mesmo assim ainda continua envolvido na parte musical e em outros projetos também, né, Mila?
É, já no começo desse bate-papo a gente vê o posicionamento do artista, que é considerado independente, que fala de um primeiro CD dele de 90. 99 e que existe todo um trabalho ainda, os frutos vindo em cima dessa música. Então, todos esses rótulos que são criados e tentar limitar o tempo que uma música atua no cenário é uma coisa muito complicada, né? Não existe uma fonte de verdade para isso. A sua música, ela fala o tempo todo em diversos tempos diferentes, né? Nós temos aí regravações que acontecem, releituras de trabalhos, né? E isso só prova que quando você tem um diferencial para apresentar e que você vai atingindo esse público que quer te ouvir, não tem um limite, né? Você pode inovar o seu repertório, você pode colocar coisas novas, mas a sua origem, ela é preservada. Eu acho bem interessante isso, porque a gente estava até conversando, né, nos bastidores aqui, o músico independente, ele tem o tempo todo que oferecer um diferencial, e esse diferencial, ele sai dessa máquina do consumo, do descartável, e ele leva um tempo mais, talvez, para essa exposição, que às vezes não é numérica, mas a fidelização do público e a perenização do trabalho, ela é mais eficiente.
É, a questão da música independente como um todo também, no meu modo de ver, é isso. É onde você não precisa se rotular a momentos para que ela seja criada e para que ela seja gravada e exposta. É a sua obra do jeito que foi criada, sem querer se render a gostos e estilos momentâneos.
É a essência, né?
É a essência.
É isso. Você está falando em música então, Marcos? Vamos fazer o seguinte? Vamos começar a colocar música no pedaço para a galera conhecer o trabalho?
Vamos, vamos. Eu, inclusive, iniciei falando da importância dos amigos terem participado
Na concepção, da produção.
Na ideia do CD, enfim. É, propiciado condições para que gravasse. E como eu sou muito apegado aos amigos, eu fiz uma música, chama-se Viva a Nossa Amizade, né, que fala um pouco dessa questão, vamos preservar a amizade, que eu acho que ela vale muito mais do que qualquer bandeira ou qualquer cor. Então eu acho que é pertinente iniciarmos com a Viva a Nossa Amizade.
Beleza, vamos nessa então com Marcos Murimbau, Viva a Nossa Amizade, ao vivo aqui no Sons Brasil. A gente volta daqui a pouquinho.
Assim sem um beijo, como assim sem mãos dadas? Sei que a rapaziada o seu roteiro negou. Meu jornal tá raiando, nele vou encontrar uma forma elegante na arte de te cutucar. Como assim sem a flor? Como assim sem abraços? Só porque seu prefácio num deserto ficou. Eu respeito o que pensa no meu modo de ver. Viva as diferenças pra justeza nascer. Consciência, minha gente, que a sujeira se vai, mesmo quando partidos nas redes sociais. Se pensou diferente, dê sorrisos pra mim. Viva a nossa amizade, vamos a jato sair. Que as canções mais bonitas façam o país melhorar. Mesmo se divididos, precisamos olhar para a crença do outro, os seus sonhos, enfim. Viva a nossa amizade, vamos a jato sair. Como assim sem um beijo? Como assim sem mãos dadas? Sei que a rapaziada o seu roteiro negou. Meu jornal tá raiando, nele vou encontrar uma forma elegante na arte de te cutucar. Como assim sem a flor? Como assim sem abraços? só porque seu prefácio num deserto ficou. Eu respeito o que pensa no meu modo de ver. Viva as diferenças pra justeza nascer. Consciência, minha gente, que a sujeira se vai, mesmo quando partidos nas redes sociais. Se pensou diferente, dê sorrisos pra mim. Viva a nossa amizade, vamos a jato sair. Que as canções mais bonitas façam o país melhorar. Mesmo se divididos, precisamos olhar para a crença do outro, os seus sonhos, enfim. Viva a nossa amizade, vamos curtir Pizinguim. Viva a nossa amizade, viva a nossa amizade, viva a nossa amizade.
Voltando agora depois de Viva Nossa Amizade com Marcos Murimbau, trazendo esse trabalho. Marcos, fora esse trabalho, quer dizer, você falou da sua música, do seu CD, essa coisa toda, você atua em outras frentes também dentro da música, né? Você é instrumentista, regente de canto coral, tá com um projeto hoje como curador num espaço que fica aqui no centro de São Paulo, num espaço que foi resgatado, inclusive, né? Que é o antigo Teatro Paiol, hoje Teatro Paiol Cultural. Fica ali na Amaral Gurgel.
Amaral Gurgel.
É. Você tá com um projeto lá que chama Vozes no Paiol.
Vozes no Paiol.
Conta pra gente um pouco desse projeto Vozes no Paiol.
Existe um projeto que eu iniciei há por baixo aí uns 30 e poucos anos, que chama-se Vozes Cidadãs. Vozes Cidadãs é um projeto sociocultural, educativo, e eu venho desenvolvendo esse projeto em várias ONGs de São Paulo, tendo a música como a ferramenta de construção do saber, do desenvolvimento cidadão, para reflexão, para criticidade e protagonismo do jovem educando crianças, adolescentes e adultos. Então, quando eu pensei no Vozes no Paiol, o convite foi feito para que eu fizesse uma curadoria, o Vozes já vem então com essa marca Vozes do projeto socioeducativo, com essa ideia da afetividade pela proximidade e a música sendo um eixo de ligação entre essas pessoas, uma ligação amorosa, ligação afetiva. Levei ao Teatro Paiol, então, a marca Vozes, e por isso que se tornou Vozes no Paiol, que é essa aura que existe do projeto Vozes Cidadãs, colocada no Teatro Paiol Cultural.
E isso está acontecendo toda segunda-feira, é isso?
Segundas-feiras, com possibilidade de ocorrer em outros momentos, né? Mas é importante ressaltar que esse projeto, ele então tem essa itinerância. Pode ser vozes no...
Na praça.
Vozes no... na sala. Vozes no espaço X.
Na verdade, ele está ali no Paiol hoje porque
nesse momento,
um espaço que foi aberto.
Que foi aberto, né? Mas ele pode ir para outros...
Que ele vem então nesse projeto Vozes Cidadãs,
né?
Legal, interessante. Então, e, bom, depois a gente vai ver como é que quem de repente se interessar, de repente... quiser participar, como que ele entra em contato contigo.
Perfeito.
Voltando aqui para Mila. Mila, você trabalhou como gerente de produto focado em ações que transformam a música e, de uma forma geral, pode gerar renda para esse artista. Como que foi isso? Como que surgiu? Qual foi a sua visão dentro disso? A ideia? Eu sei que nesse momento você era ligada, como eu disse no início, a uma gravadora que não é uma gravadora grande, né? Não era uma das majors, mas que tinha um pessoal ligado a ela. Eu sei que você criou vários espaços inusitados aí para que o artista pudesse mostrar o seu trabalho. Conta pra gente um pouco de onde veio essa ideia, se foi uma coisa sua, se foi um papo entre o pessoal da...
Eu não sei se a ideia foi minha, eu sei que eu tive a ideia e fiz. Né? Na verdade, é assim, existe o sonho do artista, o primeiro CD, ele é um filho, né? Depois vem 2, 3, 40, os caras têm uma discografia muito extensa, mas todos são filhos, mas o primeiro CD tem aquela impressão, e na sua totalidade errada, de que você você vai gravar um CD de que você vai vender, você vai entrar nos pontos nobres, nas lojas, ou mesmo na distribuição digital e vai ganhar dinheiro com isso. Na verdade, o CD é o seu cartão de apresentação, nada mais que isso. É onde existe o registro de uma capa com uma foto do artista e todo aquele registro fonográfico, né? As pessoas ouvirem. E eu vim de uma gravadora que tinha o pessoal que era considerado, vai, o artista que estava sendo trabalhado. E a gente via muita matéria paga que chegava e aí vão se criando selos de distribuição que é para fazer chegar esse produto aonde? Para vender. Mas a gente sabe que precisa de divulgação, não é como sabão em pó. Você entra lá no corredor do sabão em pó, tem várias marcas, as mais famosas, as mais baratas, né? E que todo mundo acha que o sabão em pó vai lavar a roupa. O tratamento da música é diferente, né? E aí eu falei, primeiro que nós precisamos democratizar os espaços, porque fica muito segmentado, então aqui só toca música clássica, aqui só toca música MPB. E uma ação que eu desenvolvi foi exatamente isso, de você pegar inclusive patrocínios de produtos, de açúcar, por exemplo, e a gente montar no aniversário de uma rede, falar assim, olha, num oferecimento do açúcar tal, a gente levava esse artista, eles compravam uma quantidade de CD, quando é assim, o elemento da venda era o açúcar, mas a gente acabava vendendo CD e DVD porque o artista tava lá e autografava.
Eu lembro que a gente até participou em algumas produções juntos, você colocando o pessoal para cantar dentro de hipermercado.
Isso.
O artista tava fazendo show, o pessoal fazendo a compra, e o produto que era o patrocinador sendo vendido.
Isso.
E o CD do artista indo junto também.
E o interessante dessas ações é exatamente isso, você precisa ganhar dinheiro com a música, mas você precisa se tornar conhecido. Então, além de você democratizar espaço, você tem que democratizar a imagem do artista também. As pessoas precisam ver esse artista. E se você ficar muito fechado nesses circuitos, que são as casas de show, mesmo os restaurantes, não comporta todo mundo. Então, nosso calendário de aniversários de cidade, é óbvio que a prefeitura vai contratar quem tem nome, porque precisa arrastar. Mas você também pode criar ações paralelas e assim, olha, você tem um aniversário da sua cidade, eu tô aqui, tô muito afim de mostrar o meu trabalho. Me cede o palco, essa estrutura, que eu vou botar minha banda aqui. Uhum. Então, o artista também precisa ter essa flexibilidade, sem perder essa essência de mostrar o trabalho, mas querer também atingir a massa, né? Então, nós conseguimos colocar de música clássica, até sertanejo dentro de livrarias que são considerados pontos nobres.
É, que maravilha, né?
Legal. Vamos fazer o seguinte, a gente vai continuar esse papo ainda. A gente tem um momento pitaco do convidado aqui, Mila, uhum. Que é onde a gente indica uma música de algum artista independente que tá aí na batalha, querendo mostrar seu trabalho. Eu vou convidar você, então, para pitaquear no nosso programa agora. O pitaco tá na sua mão.
O pitaco que eu vou dar tem um nome muito interessante. Flávio Landau é um músico excelente, toca demais, baixo, guitarra, bateria, tem um trabalho interessantíssimo, regravou e gravou com nomes de outros segmentos, Dalvan da música sertaneja, Ângelo Máximo da Jovem Guarda, gravou com Zeca Baleiro, numa série que ele fez duetos. Então é assim, ele tem a essência do rock and roll e ele consegue complementar, implementar em outros estilos. Eu acho fantástico o trabalho dele e é um músico independente.
Que música dele que nós vamos tocar?
O Amor Sem Fim.
Beleza, então vamos lá. Pitaco da Mila Garcia aqui nos Sons do Brasil. Landau e a música Amor Sem Fim. Voltamos no segundo bloco.
Hoje eu resolvi dar mais uma chance pro meu coração e tirar de mim, do meu peito, essa solidão. Mas o amor é assim, me pegou de jeito. Quero te ver de novo e te trazer de volta pra dentro de mim. Hoje eu resolvi dar mais uma chance pro meu coração e tirar de mim, do meu peito, essa solidão. Mas o amor é assim, me pegou de jeito. Quero te ver de novo e te trazer de volta pra dentro de mim. Agora para de chorar e tenta me escutar. É você que eu amo, que eu amo. Agora para de chorar e tenta me escutar. É você que eu amo, que eu amo. Vem ficar comigo, vem viver comigo. Um amor sem fim.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Zum 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 zum. Zum 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 zum. Suma uma 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 uma. Zum 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 zum. 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 Suma uma 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 uma. Zum 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 no meu corpo e peço socorro. Cadê você? Meu bem querer, de um lado pro outro, mandinga é caroço, é pra valer, tocar e lelê. Não dá, não dá, não dá, não dá. Adeus ao tesouro, tesouro é você. Cadê você, meu bem querer? Zum zum zum, zum zum zum. Zum 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 zum. Zum 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 zum. Zum 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 zum. Suma uma 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 uma. Zum 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 no meu corpo e peço socorro. Cadê você, meu bem querer? De um lado pro outro, mandinga é caroço, é pra valer. Tocaia lelê. Não dá, não dá, não dá, não dá. Adeus ao tesouro, tesouro é você. Cadê você, meu bem querer? Zum 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 zum. Zum 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 zum.
Voltando agora no nosso segundo bloco, tivemos Tocaia Lelê com Marcos Murimbau. Fala pra gente dessa música Tocaia Lelê.
Nossa, Serginho, essa música... Eu fui assistir o filme do Besouro, de capoeira, uhum. E eu sempre fui muito envolvido com capoeira também. Do filme todo, teve uma cena que muito me impressionou, a cena em que a namorada do Besouro, a Dinorá, ela é tocaiada, ela é cercada pelos soldados, né? E Besouro foi um lendário capoeirista, rebelde, revolucionário. E ela incorpora o Besouro e consegue vencer. Na capoeira, ela acaba com os caras. E essa imagem me impressionou demais. A música Tocaia Lelê surge especificamente dessa cena, né? Do filme do Besouro, envolvendo a Dinorá.
Legal, essa foi a inspiração.
A inspiração, é.
Legal. Marcos, você, além de cantor, compositor, você tem esse projeto Vozes Cidadãs, que você falou, tem esse trabalho hoje que você está fazendo lá no Paiol, mas você é arranjador também, já sim. Participou de vários trabalhos, tem músicas gravadas por outras pessoas também,
sim,
né?
Sim.
Quer dizer, então, no meio da música aí, você tem várias vertentes onde você atua, né?
Várias frentes aí.
Eu estava vendo aqui que tem até alguns nomes que eu conheço, tipo Anali, Hugo Branquinho, Marta Correia e várias outras. Tudo isso foi o pessoal que gravou música sua, que você produziu, fez o arranjo. Como é que é isso?
É o pessoal que a gente encontra aí na noite, paulistana, né? Que fica rodando aí nos bares, nos shows, né?
Uhum.
E fica sempre aquela impressão que você, mesmo sem conhecer a pessoa, você reconhece, né? Aquela pessoa que você olha e fala assim, conheço de algum lugar, uhum. Se nunca ter, de fato, visto, né? Então são amigas cantoras e cantores promissores, né? Do cenário independente e que, em contato com minhas músicas, às vezes pedem uma música para uma situação específica, uhum. Ou para cantar nos seus shows, né? E interessante que são cantores muito diversificados, né? Os timbres, né?
Uhum.
Os estilos, né? Você pega a Marta Correia e a Anali e a Ana Bueno, são cantoras maravilhosas com estilos
totalmente diferentes, né? Cada qual com sua.
E eu fico feliz, Serginho, porque eu tenho com 180 músicas, quando alguém pede uma música para mim, eu paro o teatro, porque eu também pede muito, né? Pra...
Uhum. Trilha sonora, tá?
Trilha sonora, pra dança também. Eu já tenho a música normalmente na manga, né? Ó, tá aqui. Não preciso me preocupar tanto em fazer.
Tá criando.
Criar tanta coisa, né?
Uhum.
E aí os contatos vão fluindo, vai acontecendo.
Legal. E Mila, a gente falou aqui dessa questão da criação de espaços. Quer dizer, durante o período você meio que desmistificou algumas coisas dos espaços, tipo próprias livrarias, hipermercados que rolaram show. E você falando assim do Música Independente, em algum momento você citou da questão do cara buscar o seu espaço. Do cara criar o seu espaço. Você acha que isso é uma forma que o músico independente consiga fazer o seu trabalho girar, não é? A criatividade, além da criatividade musical do artista, essa questão em criar espaços para que o seu trabalho seja apresentado. Hoje em dia a gente até fala que o artista independente, além de compositor, uhum. músico, cantor, ele tem que ser marqueteiro, ele tem que ser divulgador, empreendedor. Entra muito dentro disso que você tem como ideia, como visão.
É uma coisa que eu sempre compartilho. É uma rede de trabalho que nós construímos. É em que momento foi dito que seria fácil? Pra ninguém, né? E em que momento foi de ter uma fórmula? Ó, você faz assim, grava com isso. Existe uma coisa, né? As modinhas que não, se você gravar nesse estúdio, com esse produtor, não, assim, esse cara gravou fulano, que fulano. Mas é o que a gente fala o tempo todo, assim, a música, ele tem perna, ele tem coração, ele tem braço, ele anda. E hoje nós temos várias estruturas físicas no país, desde os hotéis, não só resorts, né, que você pode fazer uma coisa temática, sazonal. Nós temos os shopping centers, nós temos uma infinidade de espaços que você, assim, se você é um músico independente, você tem que ter essa alma de fazer, se conhecer uma coisa diferente no mercado.
É uma alma meio empreendedora,
isso,
não é?
Isso, exatamente. É uma alma muito mais empreendedora. Uhum. Porque o sucesso não é fácil pra ninguém. A gente não pode subjugar em tempo nenhum, nenhum estilo de música que esteja consagrado, que foi consagrado, mas o músico independente ele tem que ter essa leitura de que se eu quero e se eu reconheço que a minha música tem um público que quer escutar, eu tenho que fazer isso chegar. Então tem que sim ter um senso maior de criatividade e ações muito mais determinadas.
Que nem eu fui num projeto chamado Pé na Grama, que é o seguinte, é um coletivo que eles juntam a cada X tempo, eles juntam alguns músicos, pesquisam praças, principalmente praças que estão meio que paradas, abandonadas, até mal cuidadas, e eles pegam autorização na prefeitura, marcam um final de semana naquela praça, eles dão uma ajeitada, uma limpada na praça, né? Assim, pelo menos recolhem o lixo, montam um palco através de alguns patrocinadores que eles caminham junto, com uma estrutura basiquinha, com som, e fazem um show lá com esse pessoal, aproveitando aquele domingo na praça. Então eles criaram o festival Pé na Grama, se chama.
Eu queria só falar rapidamente, assim, às vezes o músico independente, ele também cria alguns monstros que, na verdade, não existem. Existem alguns monstros que ele não conhece, mas existe uma fabriquinha de monstro também. Eu já peguei vários voos que nos canais de música toca muita gente que você não sabe quem é. Então, assim, eu duvido, não é fácil, ninguém vai estar lá esperando você chegar com o seu trabalho, mas você precisa fazer chegar nesses canais diferentes de distribuição também.
É, rádios internas, né? Várias
as rádios, mercados, as companhias aéreas, sabe?
Várias redes de fast food que tem a
isso,
rádio própria.
Exatamente. Ah, isso, exatamente. Se a gente for falar aqui de ações que nós criamos, né? Cada uma com o olhar para aquilo que a gente desejava para aquele produto, né? Então a gente vai ficar falando muito.
Não, eu acho que é isso. Muito... É legal dar essa explanada de várias oportunidades que tem, que você não pode ficar fechado e parado só no convencional.
Espaço para música de qualidade é uma realidade, Serginho.
É isso aí. Fala aí, música de qualidade, vamos mandar mais uma ao vivo?
Vamos lá, pode ser Palavra, já que estamos aqui com o dom da palavra, vamos de Palavra.
Ok, então, vamos lá. Palavra com Marcos Murimbau. Daqui a pouco estamos por aqui de novo.
Palavra, palavra divina, palavra néctar de flor, palavra, palavra sentida, palavra para encobrir a dor, palavra, palavra maldita, palavra para não ser banal, palavra, palavra faminta, palavra mirante canal. Palavra pode dar preguiça, não enche barriga, mas torna ideal a vida com a luz na cabeça, trazendo alegria ao coração ancestral. Palavra para quem pirou, palavra para quem não pirou. Palavra para quem pirou, palavra para quem não pirou. Palavra, palavra divina, palavra néctar de flor, palavra, palavra sentida, palavra distraindo a dor. Palavra, palavra malícia, palavra pra não ser banal. Palavra, palavra maldita, palavra mirante canal. Palavra pode dar preguiça, não enche barriga, mas torna ideal a vida com a luz na cabeça, trazendo alegria ao coração ancestral. Palavra para quem pirou, palavra para quem não pirou. Palavra para quem pirou, palavra para quem não pirou. Palavra para quem pirou, palavra para quem não pirou. Palavra para quem pirou, palavra para quem não pirou.
Depois da música Palavra com Marcos Murimbau, Marcos, a gente sempre recebe pessoal aqui independente, isso é interessante a gente frisar, que muitas vezes aqui no Brasil existe essa dificuldade que a gente está falando de espaço para você apresentar, fazer seu show, mas a gente vê muito artista independente criando esse espaço fora do país. Tivemos um programa passado, o JR, que fez uma bela turnê pela Europa, tocando na França, Portugal e alguns outros pontos próximos ali, com sucesso total, casa cheia. Você já teve experiência fora do país?
Verdade, Serginho. Tive.
Conta pra gente um pouco dessa experiência, o seu sentimento lá, como foi?
Eu fui a França, né? Paris. Na verdade, eu fui a passeio. e um garçom brasileiro tava tomando um café, perguntou: você é músico, né? Tá na cara, você é artista e tal, né? Eu falei: sou. Então, tem um espaço aqui, chama-se Blue Note. Lá os artistas brasileiros cantam muito nesse espaço, né? De gente vindo do Nordeste, do Sul. Você não estaria afim de fazer alguma coisa lá, cantar? Eu falei: claro, sem dúvida.
Opa!
Né? Opa. E fui, cantei. E eu fiquei assim, sempre ouvi dizer que os europeus curtiam muito algo diferente, né? Harmonicamente, ou em termos de voz. E durante o canto, eu também busquei observar um pouco a forma que eles observavam o meu trabalho. Lembro muito bem que eu cantei umas 3 músicas, mas a que mais chamou a atenção deles foi a Maculelê, uma música que está no CD Murimbalando.
Uhum.
Eu não sei se eles gostaram da harmonia, porque ela tem uma harmonia muito rica e uns acordes meio estranhos, né? E terminei de cantar e depois eles se aproximaram de mim. Foi difícil entendê-los, né? Com aquela coisa toda. Mas eu recordo que durante a execução da Maculelê, eles apontavam com o dedo pro braço do violão. Eles ficavam o tempo todo observando, né? E percebi o quanto realmente eles veneram, adoram nossa música e valorizam demais.
É.
Daí ele já tinha bossa nova, tinha a gente cantando samba, forró, uma coisa assim.
Legal, né? É interessante, a gente procura frisar isso, porque várias pessoas que vieram aqui têm essa experiência fora do país e todas elas muito positivas.
Positivas, né? Sem dúvida.
Muito positivas, quer dizer, a música brasileira lá fora é muito respeitada.
Olha...
Além de que recebemos aqui Filó Machado, que tem uma carreira internacional maravilhosa. Badia Saad esteve com a gente aqui também, que tem uma carreira muito mais fora do Brasil do que aqui dentro, né?
Aqui, né?
E essas coisas, até mesmo esse pessoal que teoricamente não tem assim o nome tão falado, né, nos canais, vai para fora e com agenda bastante, com 5, 6, 8, 10 shows lá fora e muito bem recebidos, muito, com muito casa muito mesmo. Cheia e tipo o retorno do público é muito
isso
bacana.
É impressionante como eles gostam mesmo.
Legal. Vamos fazer o seguinte, a Mila já pitaqueou no programa, eu vou convidar você para pitaquear no Sons do Brasil agora. Eu quero que você indique alguém pra gente tocar agora.
Eu vou indicar a grande cantora, compositora e também educadora cultural, né? Ela é educadora, trabalha com ONGs, instituições, que é a Ana Bueno. Possui uma voz muito bonita, compõe muito bem, grande intérprete. Eu pensei assim, eu acho que é Ana Bueno para pitaquear, tá certo?
Isso, é o nosso verbo, pitaquear.
Pitaquear, com a música Quem Sabe, estará de bom tamanho. Acho que...
Vamos nessa.
Fui feliz na escolha.
Opa, vamos conhecer esse trabalho. Então, você que está em casa também, fica ligadinho. Ana Bueno com a música Quem Sabe, Pitaco, do Marcos Murimbau, aqui nos Sons do Brasil.
Quem sabe um anjo possa vir me acompanhar nesta cidade tão grande e por hora tão quieta. Não sobra nada por mim, não sobra nada por mim, não sobra nada por mim. Tento não me perder entre devaneios, medos, sonhos, desejos, amores platônicos, anseios, maldades. Mas o que resta por hoje é só. O que resta por hoje é só. O que resta? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe amanhã não seja igual. Esta cidade tão grande seja pequena pra mim, e eu por hora tão inquieta, desperdiçando o que me resta e gastando o que me resta, desperdiçando o que é meu e gastando o que é meu, desperdiçando o que é meu e gastando.
Thank you. esta cidade tão grande seja pequena pra mim. E eu por hora tão inquieta, desperdiçando o que me resta e gastando o que me resta. Desperdiçando o que é meu e gastando o que é meu. Desperdiçando o que é meu e gastando o que é meu. Desperdiçando o que é meu, gastando. Desperdiçando o que é meu e gastando o que é meu.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Ei, bem, te vi num arvoredo, te vi num só chamego, te vi rompendo auroras, te vi brincar de ser feliz. Ei, bem, te vi fazendo festa, te vi criando orquestra, te vi numa seresta, te vi brincar de querubim. Ei, bem, te vi, quando te vi, passei a acreditar num céu de chafariz. Ei, bem, te vi, quando te vi, eu vi capim molhado, seu cantar com os guiriri. Ei, bem, te vi num arvoredo, te vi num só chamego, te vi rompendo auroras, te vi brincar de ser feliz. Ei, bem, te vi fazendo festa, te vi criando orquestra, te vi numa seresta, te vi brincar de ser feliz. Ei, bem, te vi, quando te vi, passei a acreditar num céu de chafariz. Ei, bem, te vi, quando te vi, eu vi capim molhado, seu cantar com os guiriri.
Para o nosso terceiro e último bloco, tivemos a música Bem Te Vi, com Marcos Murimbau. E essa Bem Te Vi, Marcos?
A Bem Te Vi, eu gosto muito de passarinho, né? Eu tenho uma música chamada, tem a Bem Te Vi, tem a Sabiá, Beija-Flor, então gosto muito de passarinho. E a Bem Te Vi é uma música lúdica, né? Assim, mais leve, uma coisa mais suave. E eu fiz exatamente no momento que eu estava refletindo sobre a vida, observando o Bem Te Vi, que fica ali no meu jardim. Toda manhã aparece e canta ali. Eu falei, eu vou fazer uma música com o nome Bem Te Vi. Em homenagem a esse canto maravilhoso que eles têm, né?
Legal. Vamos fazer o seguinte, um bate-papo geral agora. Vamos colher opiniões aqui, vamos dar uma pincelada sobre o momento da música brasileira. Acho que a música mundial, de uma forma geral, nós temos uma música que está tocando em todo lugar mundialmente aí também. E o momento da música dentro do Brasil hoje, eu queria ver a opinião de vocês dois sobre a questão dessa massificação, até onde isso é prejudicial, quer dizer, o direcionamento das pessoas para que consumam o estilo X e em detrimento do estilo Y, né? Esse não, agora isso aqui, que eu acho que é um direcionamento que, claro, tem todo o lado comercial. A Mila, de repente, tem bem isso como visão, né? Por onde ela trabalhou. Mas essa questão, eu queria dar a opinião de vocês sobre esse assunto.
Eu, particularmente, como eu trabalho com, além da música, com processos educativos, eu busco sempre pelo viés da não crítica, porque eu acho que você pode fazer o seu sem necessariamente pisotear ou denegrir o trabalho do outro, que eu acho que não é o caminho, né? Não é por aí. Mas como eu tenho a oportunidade de estar em espaços educativos com jovens e crianças, o que eu faço é apresentar para eles, através de um processo de proximidade afetiva, uma diversidade de ritmos, de poesias, de canções.
Até dando só uma pontuada. Imagina, nisso, na minha época de escola, eu recebi o Soneto da Fidelidade para a gente ler e analisar, né? Eu queria saber hoje se continua sendo isso.
É verdade. Porque existe a ideia assim, você vai ser engolido pelos adolescentes ou crianças, porque não é isso que eles curtem. E eu digo, mas exatamente porque não é o que eles curtem, e eu como educador, eu preciso fazer um processo mediático para que eles escutem, né? Ao menos escutem. E o resultado do Serginho, Mila, tem sido excelente nesses 36 anos que eu venho, né, fazendo trabalhos sociais, porque eu não entro com aquela ideia de que, olha, o que vocês trazem como referência não serve para esse processo. Não, ao contrário.
Serve, mas tem isso também, né?
Exatamente. Tragam as suas músicas, tragam os seus ritmos e vamos fazer um grande laboratório e gerar uma rítmica diferente de MPB com o funk, com o rap, com o samba. E com isso você suscita, você faz com que esse jovem desperte a curiosidade deles, né?
E é interessante porque, se a gente for analisar, eu desconheço qualquer festival que teve origem dentro de escola que tenha sido um fracasso.
Com certeza.
Porque ali tem os meninos do rap, o pessoal do MPB, sempre muito sucesso. E a gente podia simplificar tudo colocando assim que o Estado é laico, tudo bem, mas a música é universal. A única linguagem universal que existe é a música. Não é nenhum idioma, não é mandarim, não é inglês, não é nada disso.
É a música.
Por que não ter isso como matéria, né, dentro das escolas? Isso tem uma explicação, porque quando o povo ele é educado para valorizar a cultura, ele vai respeitar um cara que ganha um prêmio de literatura como o Bob Dylan. Para quem não tem essa leitura, fica uma coisa paradoxa, mas não é. Porque você aprende a enxergar o todo.
O todo.
Né? A música te dá esse universo. É. Então, primeiro que um educador, ele teria muito mais acesso pro despertar.
Exatamente.
Dessa criança ou desse adolescente nessa manifestação cultural, né? Porque aí começa a rotular. Ah, o instrumento característico da Bahia é o berimbau. E de São Paulo é a viola. E onde é que toca viola aqui em São Paulo, né?
Você começa,
né? É, até pontuando, que nem isso que o Marcos falou, a questão de o pessoal trazer o que eles estão ouvindo hoje, você mostrar algo diferente, é interessante, que nem... Vou até citar uma música hoje que é do movimento funk aí, que é Baile de Favela. Nós recebemos um músico aqui no programa, que é o Binacoque, instrumentista, e a base de trabalho dele é o jazz manouche. E ele pegou a música Baile de Favela, tocando um instrumental, tá até no YouTube, quem quiser procura lá, Binacoque, Baile de Favela, tocando em jazz manouche, maravilhoso.
Exatamente.
A harmonia, o ritmo, a música, ficou sensacional. Então, aquilo que a gente tá falando, não é que é ruim, ou deixa de ser ruim.
Exatamente.
Ou deixa de ser bom, é que, na verdade, hoje se massifica em cima de um estilo e não mostram os outros, como é o caso que você tá fazendo. Ó, tem isso, mas tem isso também,
isso.
Entendeu? E é a hora que você faz o contraponto, e claro, não é pra você deixar de gostar disso e gostar disso.
Então, você quer mexer com senso crítico, mas você quer impor.
Sem condição.
É engraçado.
Quer dizer, na verdade, você está usando as mesmas ferramentas que hoje o mercado coloca, a imposição, né? Olha,
é isso
que você tem que ouvir. Então, você traz, não é? Para de ouvir isso e ouve isso. Quer dizer, ó, ouça também.
Quer
isso,
democratizar,
né,
a arte musical dos sons, mas não quer apresentar para o outro o mesmo som que faria parte desse pacote de democratização. Fica uma coisa meio
estranha, né?
Paradoxo.
Paradoxo. Eu vou pedir licença para vocês, quem vai pitaquear no programa agora é o Sons do Brasil. Estamos trazendo uma música de mais um artista independente, que é o Nando Vaz. Nando Vaz, que tá gravando um trabalho aí, tá em fase de conclusão do seu trabalho, mas ele já mandou pra gente uma música que nós achamos legal, que chama Lua do Mar, com Nando Vaz. Então nós estamos trazendo aqui para que a galera conheça, tá ok? Vamos nessa, daqui a pouco estamos de volta.
Música. brilhando seus raios sobre o mar. Ó lua que brilha a noite inteira, só brilha essa noite e vem me iluminar.
Voltamos depois de Nando Vaz e a Lua do Mar. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Quero agradecer imensamente a presença de Mila Garcia aqui. Fazia tempo que a gente não se via, não é, Mila?
Adorei, Serginho.
Que é isso, eu que agradeço muito você estar aqui. Como eu disse, ajudando a gente a escrever mais um capítulo da nossa história. Batendo esse papo, contando um pouco da sua experiência, abrindo um pouco essa sua visão que você tem no mercado. Você que trabalhou realmente dentro de uma gravadora, eu acho que é legal a gente ter essa visão de lá de dentro também. E você entrou lá com essa visão do independente. Isso foi interessante, não
é? Pois é.
Criando esses espaços. Brigadão mesmo, viu?
Eu sou profundamente grata. Mais uma vez, quero te agradecer pela oportunidade, esse momento delicioso, né? Da gente compartilhar esses conhecimentos. Estou à disposição e dizer que sempre a maior paixão da minha vida sempre foi música.
E tá no pedaço aí. Precisou do trabalho da produtora, tá à disposição.
eu acho que tem que haver uma química, né? Vamos dizer assim. É uma loucura com outra loucura.
Mas se essa química, quer dizer, para você saber se tem química ou não, você precisa chegar na sua mão o trabalho, não é?
É.
Então, legal. De repente, Facebook tá lá, é fácil
Facebook,
contato contigo.
Mila Betarello Garcia. Eu só queria fechar assim, falar rapidamente para as pessoas pensarem. A gente tem grandes nomes no cenário brasileiro que conseguiram serem reverenciados fora. Tipo, Helena Meirelles. Né? Você vai falar o quê? O que é música independente? Vamos pensar um pouco nesse conceito e pensar em música de qualidade e música com diferencial. Né? Todo mundo tem o seu valor. E você, com certeza, tem o seu espaço, viu, Marcos?
Muito obrigado, Mila.
Beleza, Mila. Brigadão mesmo.
Obrigado mesmo, viu?
Vamos lá. Marcos Murimbau também. Quero agradecer estar com a gente aqui, também ajudando a gente a escrever esse capítulo 122 da nossa história. Parabéns pelo trabalho. E pra galera, primeiro, lá o projeto Vozes no Paiol, que a galera, se quiser mandar material, como é que funciona, e também os seus canais de divulgação do seu trabalho, fica à vontade.
Maravilha. Quanto ao Paiol, é só entrar em contato, né, no meu telefone. O 99504-5780, né? Que é o 11, né? São Paulo. No Facebook também, Marcos Murimbau. Tem o Marcos Murimbau, minha página pessoal. Tem o Marcos Murimbau Música, né? YouTube, vídeos assim, muita coisa, né? e o site SoundCloud. Também SoundCloud. Marcos Murimbau, né? SoundCloud.
Lembrando que Murimbau é...
M-U-N-R-I-M-B-A-U.
Ok, é. Marcos Murimbau.
E só me chamar, curtam os vídeos. Estou aberto a abraçar e acolher a todos. Legal. E Serginho, gratidão pela oportunidade de poder estar aqui com vocês.
É isso.
A Camila.
A gente que agradece mesmo vocês aqui com a gente. Eu sempre falo, se não existisse vocês, não tinha por que existir o Sons do Brasil, não é?
Que ótimo que existe.
Muito obrigado a todos.
Agradecendo sempre o nosso parceiro de todas as horas, piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, aqui com a gente no comando da nave. Se você quiser entrar em contato com a gente, sonsdobrasil@terra.com.br. Nossa página no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil. Temos aqui, Marcos, a nossa tradição de encerrar o programa sempre com uma música do artista convidado, porém não mais ao vivo, e sim uma música do CD gravada em estúdio e tal, para a galera sentir também esse trabalho como um todo. Então, queria que você indicasse uma música sua para a gente poder encerrar o programa hoje.
É um momento, envolve medos, né? Muitos medos. E só o nosso fortalecimento através das redes, não necessariamente sociais, virtuais, mas que as pessoas possam se aproximar mais, né?
Redes de relacionamento pessoal.
De fato, né? Então a música Medo, acho que tem muito a ver com...
Momento.
Com o momento atual, né? E ela deixa uma mensagem no final da música, uma mensagem bem bacana, né? Que é um início pra gente começar a repensar e sair um pouco dessa... situação tão difícil, né, que a gente se encontra nas relações, né?
Maravilha, então. Vamos nessa. Agradecendo você que está sempre ligadinho aqui no programa Sons do Brasil, esperando contar na semana que vem também com a sua audiência. Estamos encerrando o programa de hoje com Medo, música de Marcos Murimbau. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
Parte o corpo.
coração. Que parte o coração. Que parte o coração. Que medo é esse? Banhando o dia da solidão de quem não partilha. Se a nossa arte é sermos livres, pra que viver em vão? Em vão, pra que viver em vão? Pra que viver em vão? Dandai aê, aê, dandai.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.